palavra de Deus é poderoso. Não tem limites. Não tem limites mesmo para, em termos de, dos povos ou terras ou línguas. Aquilo entra. É incrível como que Deus abre portas para a sua palavra. E nós temos que, né, quando ouvimos a palavra, também temos que abrir o nosso coração para que a palavra de Deus penetre. Né? Porque não vale a pena só ouvir e esquecer logo. Nós temos que ouvir e meditar sobre ela e saber como pôr isso em prática. Hoje eu vou falar sobre um espírito de conquista. Nós temos que vencer em muitas áreas da nossa vida. Mas quando nós falamos de conquista, de triunfo, de vencer, essa implica conflito. Essa implica, pela própria palavra, que é uma batalha. Não há vencer, não há, né, conquistador, se não há conflito. Temos que conquistar algo, temos que vencer algo. Né? Então, eu quero que nós focamos em duas passagens. Vamos começar em Romanos. Temos focado nesta área da maldição e bênção. E como nós temos falado, a bênção não é algo que somente acontece, não cai do céu. Nós temos que buscar isso, nós temos que ganhar a bênção. Requer um certo esforço da nossa própria parte, requer obediência, requer conhecimento. E nós temos ministrado sobre isso nas outras semanas. Hoje eu quero falar sobre aquele espírito que nós temos que ter para ser conquistador. O Romanos 8:37 diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquilo que nos amou. Agora, não justifica só ler aquele versículo, porque esse versículo diz: em todas estas coisas, quais coisas? Então temos que ler o contexto, temos que ler o que precede. Vamos ler aqui em versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas. Então, quais coisas? Angústia? Tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Vamos atualizar essas palavras. Vamos dizer, em toda tribulação, vamos dizer, usar a palavra adversidade. Angústia, stress, perseguição. Conflitos com as pessoas, fome ou nudez, pobreza, falta, perigo, né? Medo, espada, ser atacada, né? Talvez por calúnias ou por palavras diversas, aquela espada que destrói. Vamos, às vezes nós temos que atualizar a linguagem para que essa fazer mais sentido à nossa própria vida. Mas a Bíblia diz, com essas palavras, mas se nós somos mais nestas coisas, não em no sentido geral, nestas coisas, nessas situações, nós somos mais do que vencedores. Okay? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Deus, eu gosto da palavra sempre, porque o significado de sempre é sempre. Não há opções, não há condições. Deus faz, né? Faz-nos triunfar sempre. Ele diz, ah, mas na minha vida não. Ah, eu não vejo isso. Ok, vamos analisar isso. Por isso nós temos, porque a Bíblia diz, por meio de nós. Se nós estamos à espera de alguma coisa cair do céu, aquilo não vai acontecer assim. Deus vai fazer-nos triunfar, não é? Através de nós. Nós vamos, não é, fazer parte dessa vitória. Nós somos os mais que vencedores. Deus vai fazer algo através de nós para obter a vitória, para receber a bênção. Não é? Se pensa que vem através do padrinho, ou através do patrão, ou através do... Só pensa nisso. Deus vai fazer através de nós algo sobrenatural em que nós vamos vencer. Agora, não vamos vencer se nós fugimos dos nossos problemas, se nós nos escondemos de situações, se nós metemos a cabeça na areia pensando que é só passa tempo, aquilo vai desaparecer. Aquilo não desaparece. Nós temos que enfrentar as nossas situações, aqueles desafios, aquelas adversidades. Nós temos que enfrentar, não fugir, não ignorar, mas enfrentar. E só enfrentando que nós vamos ganhar a vitória por Cristo Jesus. Não, não vai ser somente com a nossa força, mas vai ser com o apoio de Deus. Mas nós temos que dar cara, nós temos que enfrentar a situação. E primeiro que é o espírito de conquista enfrenta adversidade, ou como que diz em Romanos, tribulações. Quando nós falamos de tribulações ou adversidade, eu sempre lembro a pessoa de Jó. Jó, não é? É famoso mesmo fora do ambiente da igreja. Estou falando de Jó, todas as pessoas, né? Identifique logo problemas. A paciência de Jó. Né? E que ele tinha de lidar com problemas após problemas. Agora, na situação real dele, ele perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, todos morreram num desastre que aconteceu. Foi roubado de tudo. Todos os campos foram queimados. Ele perdeu tudo, menos a sua esposa. E a sua esposa não era uma grande ajuda, porque mesmo a sua esposa, naqueles momentos mais difíceis na sua vida, começou a dizer, pá, mata-te mesmo. Deus não. Deus te abandonou-te. Vira as costas a Deus, é pá, acaba contigo mesmo. Ela não foi uma grande ajuda. Mas quando nós falamos da adversidade, não há ninguém que conhece melhor a adversidade do que Jó. E Jó serve de nosso exemplo como enfrentar adversidade. Ele disse uma coisa interessante em capítulo 13, versículo 15, e diz, ainda que ele me mate, ele está a falar acerca de Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Agora imagine uma pessoa que tem perdido tudo, e claro, todos os seus amigos avaliaram a sua situação e chegaram à conclusão que Jó fez alguma coisa errada, por isso Deus está contra ele. Eles chegaram àquela conclusão que os problemas foram causado por qualquer pecado na sua vida, por qualquer razão maligna, por qualquer abertura que houve, e porque ele fez as coisas, Deus virou as costas e maldiçoou a sua vida. E com toda essa pressão de perder todas as coisas, não é? Perde a sua própria família, até a própria esposa, que não estava a entender a situação dele,
ele não abandonou a sua confiança em Deus. Até que ele diz, mesmo se Deus me mata, eu vou confiar nele. Esse é um espírito de conquistador. Uma pessoa que não está a olhar para as circunstâncias, ou a sua fé não está baseada nas circunstâncias. Não está baseada naquilo que está a acontecer na sua vida. Eu conheço muita gente que naqueles momentos de aflição, vira as costas a Deus. Chega à conclusão que aquilo não funciona, Deus não existe. E abandona a sua própria fé. E eu às vezes eu pergunto a mim mesmo, eles tinham fé? Se eles tivessem fé verdadeira, quase é impossível abandonar isso tão rapidamente. Jó mostrou fé no momento mais baixo. A sua confiança. Mesmo se perder a sua própria vida, ele não ia abandonar a sua fé. Esse é aquele espírito de conquistador. É aquilo que venceu a adversidade. Até que quando ele chegou àquela, porque ele passou a prova, não é? E chegando ao fim daquela prova, aquela prova durou alguns meses só. Porque nós temos que entender, a adversidade é temporária, não é permanente. Nós, quando passamos pela adversidade, nós pensamos que é permanente, que ele nunca mais vai acabar. Mas a adversidade foi usada na vida de Jó para aperfeiçoar a sua própria fé e levar ele a um nível de humildade e quebrantamento, em que no final deste livro de Jó, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, agora meus olhos têm visto Deus. Diz que agora eu vejo. E ele arrepende, né? Uma pessoa que até Deus considera uma pessoa justa, mas através daquela quebrantamento, aquele tempo de intimidade com Deus, ele reconheceu que realmente ele não é ninguém. É que Deus é tudo. Ele aprendeu aquele segredo de quebrantamento perante o Senhor e recebeu uma visão celestial e viu Deus cara a cara. E Deus recuperou tudo, né, ao dobrar. Recuperou, né, as terras, recuperou o gado, recuperou os bens, recuperou os seus filhos. Deus fez algo milagroso, recuperando ele duas vezes mais do que ele tinha antes. Porque ele conquistou. Aquilo foi através de Jó. Não foi através de mais ninguém. Foi Jó que conquistou, mas ele conquistou com quebrantamento. Ele conquistou confiando em Deus, né, nas situações mais difíceis, naqueles momentos. E esse é aquele espírito conquistador que Romanos, que Paulo fala aqui no livro de Romanos, que nós somos mais que vencedores, né, em Cristo Jesus. Nós temos essa como herança, faz parte da bênção que Deus nos deu, aquele espírito conquistador que nós podemos enfrentar qualquer situação, seja tribulação, seja perseguição, seja fome, seja nudez, seja qual for a situação que nós passamos, nós podemos passar e enfrentar e vencer. Okay? Não é ignorar, não fugir, não andar assim chorando, oh, tenho pena de mim mesmo. Não, essa não resulta. Se nós andamos como mendigos assim, ajuda-me, ajuda-me, essa não resulta. Deus quer que nós enfrentamos confiando nele. Ele é autor e consumidor da nossa própria fé. Vamos expressar a nossa confiança em Deus. Aleluia. Isso é bom, não é? Não sei, vocês podem dizer amém às vezes, né? Isso ajuda-me, dá-me mais vontade de continuar. Ok. Segundo aspecto, para ter um espírito de conquista, é que nós temos que enfrentar negatividade. O exemplo que nós temos na Bíblia, dois homens que enfrentaram si mesmo, enfrentaram a negatividade, era Josué e Caleb. Eles eram dois líderes, mas esses dois líderes não eram a maioria, porque havia 12 líderes, mas dois, esses dois tiveram perspectiva positiva, mas os outros 10 tiveram uma perspectiva negativa, e aquela negatividade levou todo o povo de Israel a caminhar 40 anos no deserto, até que todos que tinham aquela atitude negativa morreram sem ver a promessa, sem ser abençoada. Mas esses dois homens, Josué e Caleb, eles passaram por tudo, manteram a sua perspectiva positiva e ganharam a vitória. Entraram na terra prometida. Deixa-me dizer alguma coisa acerca de negatividade. Negativismo ou negatividade está sempre no maioria. Há mais pessoas negativas do que positivas. Não espera que vai ter, né, de apoio de muita gente na conquista que está perante vocês, na vossa própria batalha. Não espera que vai ser encorajado pela maioria. Vai ser encorajado por algumas pessoas só. Mas a maioria das pessoas vão desencorajar-te. Então não espera isso. E não deixa o teu espírito seja controlado pelo negativismo dos outros. Quando eles voltaram daquele tempo para espiar a terra, e todos os outros disseram, pai, houve gigantes, cidades fortalecidas, muros estão altos e a terra é boa, mas é impossível conquistar. Nós não podemos fazer isso. Mas Josué e Caleb dizem, não, a terra é boa, é aquilo que Deus diz, que é a nossa herança, Deus vai dar-nos poder, vamos enfrentar esses inimigos. Eles manteram essa conversa, essa declaração positiva, até que eles pisaram na própria terra, até que eles ganharam a vitória, a sua conversa continuava no mesmo, sendo positivo, baseado naquilo que Deus disse, e não segundo aquilo que os outros estão a dizer. É uma área que aquele espírito de conquista tem que enfrentar. É aquelas conversas negativas que nos rodeiam. Às vezes vem na própria nossa cabeça também. Ah, eu não posso. Eu não consigo. Ah, é difícil. Eu não sei. Né? O que eu vou fazer? Então, há tanta pressão nesta área contra aquilo que Deus quer ou as promessas que Deus tem dado a nós. E nós não podemos ouvir ou dar importância das conversas dos outros. Deus tem dado essa promessa a nós, é para nós a vencer. E nós temos que enfrentar aquele negativismo dos outros. E só não responder a isso. Tapa os ouvidos. Não é? Diz não. Queria ser derrotado, queria fugir, tudo bem, mas eu não. Eu vou conquistar. E graças a Deus nós temos conquistadores aqui, porque eu conheço algumas das batalhas que vocês têm, aqueles grandes desafios, e vocês estão a enfrentar situações difíceis, eu sei, mas Deus está, não é? Com vocês, quando vocês enfrentem, em vez de fugir e tomar aquele caminho mais fácil, Não é? Epa, é mais fácil, vamos voltar ao Egito. É mais fácil, vamos deixar os outros tomar conta de nós. É mais fácil, vamos não é? Evitar aquele conflito. É mais fácil, mas ninguém é conquistador pelos caminhos mais fáceis. Nós temos que enfrentar aquele negativismo e dizer, não, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Enfrente isso e vai ver. Sabe que em Apocalipse, quando Deus fala a igrejas, várias igrejas, sete igrejas que nós encontramos no livro do Apocalipse, cada igreja, cada promessa é dependente de uma frase. Ao que vencer, a quem vencer, receberá. Eu quero vencer. Eu não quero só adiar aquilo. Eu não quero fugir. Eu quero vencer. Que significa? Eu tenho que manter a minha perspectiva positiva, baseada naquilo que Deus diz, e não pensar de uma forma negativa. Tive a falar com um pastor numa outra igreja essa semana. Ele estava a contar sobre uma calúnia que se levantou contra ele. E a coisa assim, ele disse, oh, irmão, não ouve, ignora aquilo. Aquelas conversas negativas só servem para distrair-te. Não é? Não é? Tapa os ouvidos e faz a vontade de Deus. Não é? Deus vai tomar conta dessas palavras. Não tem que defender a ti mesmo, não tem que argumentar, não tem que entrar em razões. Não, tapa e continua em frente. E vai ver a vitória. Deus resolve os problemas. Negativismo é um desafio, é uma tentação de tirar a nossa atenção daquilo que Deus tem para nós. E ficamos tão humilhados naquelas coisinhas, aquelas coisas. Epá, esquece isso. Deus deu-nos uma palavra, Deus deu a ti uma orientação, uma visão, continua para frente. Terceira área em que o espírito de conquista tem que enfrentar, e eu falei bastante sobre isso semana passada, mas nós temos que enfrentar o medo. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz que o receio do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posta em alto retiro. O medo tem laços. Sabe que às vezes medo parece tão racional. Não sei melhor dizer isso, mas usa muito razão, usa muito um certo poder de argumentação e convence-nos que não devemos fazer, é para cuidar, para isso, mas há ursos, né? Há perigos, mas tem que ter juízo e, né? Tem uma boa argumentação e usa muito o poder do raciocínio. Mas muitas vezes o medo só é uma capa que cobre um certo ferido, uma certa angústia, uma coisa que nunca foi sarada. E porque não queremos que essas se repetam, ou não queremos correr, ou cair, ou falhar, nós cobrimos isso com razão. Não é? Com argumentação. Mas nós temos que ver medo como um laço. Uma coisa que nos prende e que nos tropeça. Por isso nós temos que enfrentar o medo. Não podemos ignorá-lo ou evitar a confrontação. Temos que confrontar. Porque logo que nós vencemos o medo, o resto é fácil.
Jó reconheceu isso quando ele confessou no terceiro capítulo, diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Ele reconheceu que o medo é um laço que quase abre a porta para aquilo acontecer. E nós temos que ter aquela coragem de enfrentar, diz que talvez tenha acontecido com os outros, mas comigo não. Eu enfrento isso. Talvez no passado fui magoado, mas eu não vou ser mais magoado. Eu vou confiar, eu vou amar, né? Há pessoas que têm medo de entrar num outro relacionamento por causa das mágoas do passado. Têm medo de fazer alguma, né, vamos dizer, um passo de fé porque falhou no passado. Então tenho medo agora. Não. Enfrente aquele medo, porque é um laço. Vai evitar-te de fazer alguma coisa que Deus tem colocado no teu coração. O quarto área que tem que ser enfrentado com aquele espírito de conquista é estresse. Estresse é aquela angústia que Paulo falou. Aquela coisa que segundo os médicos, provoca a maioria das doenças hoje em dia. É o estresse. Estresse é aquele que não deixa-nos ter paz, que rouba o sono, que cria aquela preocupação, aquela ansiedade contínua. Que às vezes, né, cria muito cansaço até. Agora, em termos físicos, estresse normalmente é causado com excesso de trabalho, sem descansar. Somos na área física, mas também na área da alma, área de nossas emoções e mente. Estresse também é causado por uma falta de direção que leva a pessoa a ter frustração ou ser frustrada com a sua própria vida. Não tem visão, não tem um sentido de propósito, não tem uma certa orientação, então sente que a sua vida está a correr, estão a passar sem rumo. E essa cria uma certa estresse emocional, que também provoca os mesmos sintomas do que o estresse físico, que é causado por falta de sono, falta de descanso. Seja físico ou seja emocional, nós temos que enfrentar o estresse. Não pensa que só com, né, mudar de casa ou mudar de trabalho vai melhorar a situação. Temos que saber como lidar com o estresse. E a Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3, diz: tu, Senhor, conservarás em paz aquilo cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aquela paz que nós precisamos para confrontar, para vencer estresse, vem quando a nossa mente está a meditar, né, na palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, diz: pensai nisso, pensai nas coisas que estão para cima, não para baixo. Pensai nas coisas que vêm de Deus, não das outras coisas. Coloca a tua mente em algo que Deus diz. Medita na palavra de Deus. É muito hoje em dia, porque estresse é um fenómeno da nossa própria geração, que está a atingir uma certa dimensão incrível, que está a provocar tantas doenças, até doenças novas, e eles estão a descobrir que é tudo causado por aquele estresse da vida, aquela globalização, o crescimento das cidades, e agitação, trabalhos e tanto, né, tanto barulho e tudo isso, tudo que cria um ambiente de estresse. Então, a nossa geração está a enfrentar situações que talvez 50, 100 anos atrás, eles não tinham. Mas nós temos que saber lidar com isso. E então, muitas firmas, muitas revistas, sempre têm algo sobre meditação. Seja de yoga, seja de outras formas de exercícios, coisas assim, só para lidar com o stress. Muitos firmes têm um programa, mesmo durante os tempos dos intervais, ou anjos, coisas assim, até salas preparadas só para isso, porque eles sabem que se a pessoa, um trabalhador, é estressado, não produz. Se vive assim, sem aquela... Agora, quais são as opções que eles oferecem? Eles vão à procura de qualquer, né, ideia, filosofia oriental, tentando importar isso para a nossa própria cultura, nosso ambiente, só para aliviar a pessoa. Eu vou dizer que às vezes tem um certo resultado. Não dizer que não funciona. Funciona até um certo nível. Mas Deus dá um remédio que toca todas as áreas da nossa vida. Não é somente a parte mental ou a parte física. Mas Ele diz, medita, né? A meditação oriental é vaziar a mente. A medita bíblica, a meditação bíblica é concentrar naquilo que Deus diz. Meditar na palavra. Okay? Focar a nossa atenção naquilo que Deus diz. E essa dá orientação, essa dá propósito, essa dá paz, porque nós sabemos que Deus está em controle, que Ele vigia sobre a sua palavra, e o nosso espírito, a nossa alma descansa nele. E o resultado é muito melhor do que a meditação oriental, que somente cria aquela calma, né, emocional ou física durante um tempo só. Mas eu conheço, eu estive a falar outro dia com uma pessoa que está muito metida nisso. Eu conheço a vida dele, a vida dele está mesmo com grandes problemas em muitas outras áreas, mas ele está tão dedicado e disse, pá, tu estás a tratar uma coisa só, mas Deus tem um remédio, né, para todas as áreas da tua vida, né? Não é somente essa parte assim que, né, que é tratada por, né, por seja exercícios ou dieta ou algumas coisas que eles se aplicam. Deus tem paz que excede todo o entendimento. Vem do seu espírito, e quando nós concentramos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós podemos receber aquela paz em que a nossa mente fica assim, descansada. Eu creio que se nós sabemos lidar com o stress, não é enfrentar o stress com a palavra de Deus, nós podemos ter uma vida muito ocupada, porque não sei se conseguimos mudar assim radicalmente as responsabilidades que nós temos. Mas nós temos que saber lidar com isso. Okay? Seria bom ter dinheiro suficiente para não trabalhar. Quantos de vocês gostavam de não trabalhar? Não tem que trabalhar. Né? Alguns de vocês, né, são honestos, outros não. Quantos de vocês gostavam de ter dinheiro suficiente para fazer a vida que quer? Né? Né? Descansar, viajar, coisa assim. Tudo. E se não tiver? E se não tiver? Deus dá promessas mesmo para os que não têm. Aquelas condições que nós achamos que ia ser ideal. Mas Deus dá paz em qualquer situação. Deus dá, não é, aquela, não é, vitória em qualquer adversidade, em qualquer momento. E nós temos que saber receber isso. Se você já anda assim estressado, em vez de tomar calmantes e tanto medicamento e correr para tantos sítios à procura de remédios, comece a ter uma vida devocional. E que medite, comece a
o dia meditando sobre a palavra. Só 15 minutos, começa com 15 minutos, só de não fazer mais nada, não pensa no dia, não começa a planear o que vai fazer e coisa assim, só pensa, só senta, lê uma passagem, pensa sobre aquela passagem, né? 5, 6 versículos, não faz uma leitura grande, só uma coisa assim pequena, pensa sobre como essa aplica a tua vida. Pensa sobre a vontade de Deus, convida a presença de Deus a entrar na tua vida para dar orientação para aquele dia, né? Entrega esse dia ao Senhor, né? Fala com Ele e durante o dia, né, faz certos intervalos em que para só para pensar em Deus, só para envolver Ele no teu dia. À noite, antes de deitar, passa mais 15 minutos, né? Fica assim com silêncio, apaga a televisão, fica assim somente pensando, orando, né? vai enfrentar medo, vai enfrentar estresse nesta forma e vai ver grandes diferenças. Às vezes nós pensamos, tenho que ter, mas eu não tenho uma hora, eu não tenho 2 horas. Às vezes nós pensamos que precisamos muito tempo. Não, só precisamos saber como lidar com o stress. Se começa a sentir o teu coração a bater e coisa assim, calma, né? Assenta. Talvez, né, leia uma passagem, coisa assim, medita sobre a palavra de Deus, algum salmo, uma palavra, né? Ora em línguas, deixa o teu espírito calmar. E depois entra novamente na tua vida. Começa a lidar com o stress, com aquelas chaves que Deus nos deu, e vai ver a vitória, não é, sobre essas áreas. Muitas pessoas sofrem dos problemas cardíacos e as outras áreas innecessariamente, porque não está a lidar com o stress de uma forma bíblica. Deus, por isso diz, em todas essas coisas não somos mais que vencedores. Em todos. Não é somente alguns. Então, Deus tem uma forma de enfrentar, seja medo, seja estresse, seja adversidade, seja negativismo. Nós temos aquela capacidade espiritual a lidar com todas essas situações, para que em todas as coisas podemos ter a vitória. E eu, como vosso pastor, o meu desejo é ver a vocês em vitória. É que cada vida é uma nova experiência da sua graça, nova oportunidade. Eu não prometo que, não vai, que vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas vai ser uma aventura tremenda, em que vais ver como que Deus dá a vitória. Seja, né, seja qual for o área, mas Deus vai dar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé. É tão bom conhecer Deus. Eu acho que sem conhecer Deus, eu acho que eu ia ser como aquela galinha sem cabeça. Vocês têm feito isso uma vez? Eu lembro uma vez que nós tivemos um peru. E criamos essa peru e demos um nome, jantar. Porque eu disse a todos os meus filhos, esse é para jantar. Vamos comer aquele peru. Criamos aquele peru e chegou aquele dia. Mataram o peru. Então o Seth e Nathan e os outros filhos convidaram todos os seus amigos para aquele grande evento. E nós pensámos em dar alguma bebida alcoólica, né, aquela bicha, né, para ele ficar assim mais tranquilo. Porque aquela peru era bravo, né, tivemos galinhas e tudo, então ele nem deixava-nos aproximar as galinhas, porque parece que ele era, né, o galo daquela. Mas apanhámos aquele peru. com aquela machado, eu cortei a cabeça. Eu já sabia que ele aconteceu, mas dizer eu saltei para o... O que é que ele fez? Ele andou assim, fazendo saltos, vira volta, durante alguns minutos, sem cabeça. Por isso vem aquela expressão, né? Uma galinha sem cabeça. Porque às vezes nós temos aquela, parece que não, né? Tudo é uma confusão, né? Andamos assim, das voltas e saltos e pulos, e parece que pronto, estamos tão desorientados, né? Como aquela galinha ou peru sem cabeça. Eu acho que, conhecendo a mim mesmo, sem Deus eu ia ser assim. Mas graças a Deus, Deus deu uma orientação, né? Eu tenho aquela, né? Aquela ponte, assim, que eu posso olhar para Deus, eu posso confiar nele, eu posso ver a mão de Deus. Não é quando eu quero, né? Essa é que eu, às vezes é o problema, né? Nós queremos hoje ou ontem as respostas. Mas se nós permanecemos firmes, enfrentando a adversidade, enfrentando o negativismo, enfrentando aquele estresse e tudo que nos rodeia, que faz parte da nossa vida, com a nossa confiança em Deus, nós vamos vencer. E eu sei, eu conheço a maioria de vocês, eu conheço as vitórias também, não somente os problemas, eu conheço as vitórias. E vocês podem dizer: eu já venci. Eu vou vencer ainda mais, porque há outros problemas que eu estou a enfrentar, mas porque eu venci no passado, eu vou vencer outra vez. Lembre-se, esses problemas são temporários, não são permanentes. Mas têm que ser confrontados, não podem ser somente ignorados, têm que ser confrontados. E com a nossa fé, nós vamos ver a vitória. Amém? Aleluia. Eu não sei se todos conhecem Jesus, mas Jesus tem que ser convidado para fazer parte da nossa vida. Ele não obriga-nos, ele não entra assim com força. Porque nós nascemos vamos dizer, nação cristã, não significa que somos cristãos. Ou que porque nós fomos batizados como bebê, que não somos cristãos e conhecemos Deus. Tem que ser por convite. Nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero que tu entres na minha vida. Eu quero fazer uma oração para os que talvez ainda estão com dúvidas. Não têm feito essa entrega. Não têm aberto o seu coração. Não têm convidado Jesus para entrar e ser o seu Senhor e Salvador. Mas eu quero que nós fazemos uma oração em que vocês, seguindo essa oração, podem pôr a tua fé e dizer: Deus, faz parte da minha vida. Eu quero que tu entres na minha vida. Vocês podem fazer essa oração comigo? Faz isso. Diz: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Morreste na cruz e ressuscitaste dos mortos. Senhor, eu peço-te agora que perdoes-me de todos os meus pecados, que entre na minha vida para ser o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, que a partir de hoje tu estás na minha vida. Amém.